SBS Radio.
E vamos às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 17 de abril de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Cristãos de todo o mundo estão comemorando hoje a Páscoa. Na cidade do Vaticano, o Papa Francisco falou em uma missa de vigília da Páscoa. Ele depois reza a missa na Praça de São Pedro e, em seguida, entregará sua mensagem e bênção semestral, conhecida como Urbi et Orbi. Esta é a primeira vez desde 2019 que o público tem permissão para participar das atividades da Semana Santa, devido às restrições impostas pela Covid-19. O Papa usou a missa da Vigília Pascal para falar contra a guerra na Ucrânia. Entre os presentes estava o prefeito da cidade ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, sua família e 3 deputados ucranianos. O Papa mencionou o grupo em seu discurso e encerrou dizendo em ucraniano: Cristo ressuscitou.
Em questo buio que voi vivete.
In this darkness that you live in, Mr. Mayor, members of Parliament, the darkness of war, of cruelty, tonight all of us pray. We pray for you and with you. We pray because there is so much suffering. We can only give you our company, our prayers, and say to you, courage, we accompany you. And also to tell you the greatest thing that is being celebrated today. Christ is risen.
Que hoje se celebra, Christos Foscres.
O arcebispo de Canterbury usou seu discurso de Páscoa para condenar o plano do governo britânico de mandar requerentes de asilo para um centro de detenção em Ruanda, uma política muito parecida com a da Austrália, que há anos coloca todos os requerentes de asilo que chegam à Austrália de barco em centros de detenção nas ilhas Manu e Nauru, está agora sendo proposta no Reino Unido. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados também condenou o plano de Boris Johnson de mandar requerentes de asilo que chegam à Inglaterra para Ruanda. Larry Botnick, das Nações Unidas, disse que a experiência anterior de uma política semelhante colocada em Israel mostra que a abordagem britânica é errada.
You know, I worked in Israel before I came to the UK. They were sending on a voluntary basis Eritreans to Rwanda, Sudanese to Uganda, and you know, people moved on from Rwanda within a week. So it doesn't deter smuggling, it promotes it.
Australianos devem gastar US$1,5 bilhão australianos apenas em alimentos neste final de semana prolongado da Páscoa. Isso mesmo, uma pesquisa da Associação Australiana do Comércio estima que 1,5 bilhão serão gastos apenas em alimentos, incluindo frutos do mar, pães quentes, os chamados hot cross buns, muito característicos aqui na Austrália durante a Páscoa, e ovos de chocolate. Cerca de 1 em cada 10 dos 2.184 australianos pesquisados disse que gastaria mais com comida este ano, enquanto 2/3 disseram que gastariam o mesmo. Paul Zara, da Associação de Varejo, disse que a Páscoa é um dos maiores eventos para o comércio depois do Natal.
We're expecting this to be a rip roar of an Easter trading period. This Easter, we expect Australians to spend about $1.5 billion on food, which is predominantly chocolates and hot cross buns, because it's the first opportunity for most families to get together since the pandemic had started.
E nessa Páscoa, muitos portugueses regressaram ao Algarve. A deslocação para o sul nessa altura do ano não acontecia desde 2019, antes da pandemia. Ouça a reportagem da RTP.
A Páscoa mais amarga de sempre, como aqui disseram em 2021. Dispensa comparações um ano depois.
É uma sensação muito boa. Tipo, vamos lá respirar um bocadinho fora da caixa, onde tivemos 2 anos, né, confinados, e toca cá para baixo.
Para baixo é como quem diz para Monte Gordo, no Algarve. Continua a ser o retiro balnear preferido de tantos portugueses, para a satisfação dos outros, que aqui acumularam prejuízos durante 2 primaveras e agora celebram uma semana mais santa do que as anteriores.
Está a ser uma Páscoa muito boa. Com respeito ao ano passado, está muito bom, está muito bom. O tempo está a ajudar. Olha, toda a qualidade de estrangeiros, é franceses, italianos, holandeses, alemães e portugueses. E pronto. São todos bem-vindos.
O Covid deu-nos um pouco de trégua e estamos abertos. É uma antecipação do verão, com muita gente, como se vê. E esperemos bem que continue assim. Estas empresas que vivem disto, foi muito complicado estes últimos 2 anos. Isto demonstra que sim, que as pessoas estão aflitas, querem vir à praia, querem desfrutar do lazer, do bem-estar e do calor.
Ou não estivessem 24 graus cá fora e 17 lá dentro.
Venho de Estremoz. Este fim de semana está ótimo, está bom, o tempo está bom, está sol, agradável, está bom. E também estamos todos um bocadinho à procura disto, à procura de um bocado de sair e apanhar sol e pronto.
A Rússia parece estar cumprindo sua ameaça de lançar mais ataques de longo alcance às cidades ucranianas depois que um de seus maiores navios de guerra foi afundado no Mar Negro. Moscou disse que seus aviões atingiram uma fábrica de reparos de tanques na capital Kiev, enquanto o prefeito da cidade disse que pelo menos uma pessoa morreu na explosão. Os militares ucranianos dizem que aviões de guerra russos que decolaram da Bielorrússia dispararam contra a região de Lviv, perto da fronteira polonesa. O deputado ucraniano Sviatoslav Jurash disse à emissora britânica Sky News que Kiev continua a receber ataques de mísseis de cruzeiro e a ameaça permanece de que as tropas russas retornarão para tomar a capital.
This conflict will take as much as Russia is willing to throw at us, because again, for us there is no question here. We're fighting for our very existence and for our future as an independent country, as an independent nation. So it doesn't matter what Russia throws at us. We must fight, we must resist.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o mundo precisa se preparar para a possibilidade de a Rússia usar armas nucleares na guerra contra seu país.
There is no need to wait from Russia when it uses the nuclear weapon. The world doesn't need to wait. The world needs to prepare for that in a number of ways. But also there is a need to talk to them, to sign a paper, to squeeze their economy so that they don't even have a thought about it. That's what I mean. And they can use any weapon, I'm sure of it, any weapon, and you can't trust them.
Vamos agora às eleições para primeiro-ministro na Austrália. O governo federal fez mais uma promessa de campanha, dessa vez na área de saúde. Scott Morrison anuncia hoje, 17 de abril, um investimento de 273 milhões de dólares australianos para ajudar aqueles que sofrem com diabetes tipo 1. Ele disse que financiará o monitoramento contínuo de glicose, alegando que tal medida economizará $5 mil por ano para 71 mil australianos que são afetados pela doença. A ministra da Previdência, Jane Hume, disse à Sky News que o governo não poderia se dar ao luxo de assumir tais compromissos para ajudar as pessoas se não tivesse administrado bem a economia.
So that's what the coalition government is focused on, issues that are most important to voters, their futures, their lives, and what's important to them. And the health announcements today are just part of that. You know, without delivering a strong economy, we couldn't make the commitments to health that we have.
Os Verdes, também em campanha para primeiro-ministro da Austrália, afirmam que podem substituir as exportações de carvão e gás da Austrália por energia verde. O líder do partido, Adam Bandit, disse que os Verdes irão para as eleições federais com uma nova política que prega o fim da mineração de carvão. Ele disse ao Canal 9 que a Austrália precisará se preparar para exportar energia solar, energia eólica e hidrogênio verde.
There's really exciting opportunities for Australia in actually selling our sun and our wind. And one of the big opportunities for us is in areas like green hydrogen, where all of our big trading partners, like 3/4 of our exports go to 3 countries. And they've all said that they're moving to net zero by the middle of the century. And if you dial back from that, that means that by 2030 or 2040, they don't want to use coal for energy anymore. So we've got to have something to take its place.
partir de hoje, domingo 17 de abril, os navios de cruzeiro estão autorizados a voltarem para a Austrália. Os passageiros devem seguir rígidos protocolos de segurança, incluindo o uso de máscaras, testes para Covid-19 e carteira de vacinação completa. O primeiro navio que deve chegar é o Pacific Explorer, que deve atracar em Sydney amanhã, segunda-feira de Páscoa. Greg Binskin, do Turismo de Nova Gales do Sul, disse à SBS News que o retorno dos cruzeiros dará aos operadores de turismo um impulso necessário à economia.
Travel agents will be able to start selling packages again. The logistics people will be in full swing. So will the hire car companies, but also the entertainers. We also forget about how important they are to a cruise destination.
Amanhã, 18 de abril, é o último dia para os australianos elegíveis se inscreverem para votar nas próximas eleições federais. A votação será no dia 21 de maio, mas a votação antecipada terá início no dia 9 de maio, com uma opção de votar em um dos 500 locais de votação antecipada ou enviar o seu voto por correio até quarta-feira, 18 de maio, antes do dia das eleições. Se um eleitor for diagnosticado com Covid-19 ou se tornou um contato próximo nos dois dias anteriores à eleição ou no dia da eleição, ele poderá votar por telefone. Mas Ivan Ecking-Smith, da Comissão Eleitoral Australiana, disse que essa opção é o último recurso.
We're encouraging Australians only to access this service if they're eligible, and that's incredibly important. It is an emergency measure. It won't be smooth. The wait on the line for a telephone vote will be longer than the wait in a queue at a polling place. So if people are thinking that this is a convenience option, I can just call up, that's not what it's there for.
E os parques brasileiros do Seridó, no Rio Grande do Norte, e Caminhos dos Canyons do Sul, situado entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entraram para a lista de geoparques mundiais reconhecidos pela Unesco. Ouça a reportagem de Ana Paula Loureiro, da ONU News, em Nova York.
Brasil ganhou duas designações, a região de Seridó, área no semiárido nordestino, e os Caminhos dos Cânions do Sul, no sul do Brasil. Ficaram de fora a Ásia, África e região árabe devido às restrições causadas pela pandemia. O selo do Geoparque Global da Unesco reconhece os patrimônios geológicos de importância internacional. Com essas 8 novas designações, a rede agora cobre uma superfície mundial de mais de 370 quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho da área do Japão. O Geoparque Global Seridó abriga mais de 120 mil habitantes, incluindo comunidades como os quilombolas, que mantêm viva a memória de seus ancestrais escravizados da África para preservar sua cultura por meio de práticas tradicionais, museus e centros culturais. Essa geodiversidade determina em grande parte a biodiversidade única da região, caracterizada especialmente pela Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte de seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Já o Geoparque Global Caminhos dos Cânions do Sul abriga mais de 74 mil habitantes. A região é caracterizada pela Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos do planeta em termos de biodiversidade. O local apresenta os cânions mais impressionantes da América do Sul.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.